FM, Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Gabriela FM, sintonize na melhor. Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet, a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, vem. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, conexão à tarde, o esporte que chegou, turma da madrugada e vem com nove e som. Eita, coisa boa. Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, ai, 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 ai. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe que aqui você fica bem informado e também participa, porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos vocês. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos. Boa terça-feira. Os ouvintes vão poder participar aqui, não vão?
Verdade, Kátia. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Logo mais, você já pode ir mandando sua mensagem escrita aí pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. O DDD 73 faz a sua reivindicação, suas observações, suas colocações aqui no Jornal do Meio-Dia, que está no ar.
Isso mesmo, então se prepara aí para você participar, já envia sua mensagem ou já prepara ela para enviar daqui a pouquinho, tá? Porque aqui sim, realmente, você tem voz e tem vez. Olha, daqui a pouquinho o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí com muitas informações, aquele pacotão do setor de notícias, né, do setor policial. E olha, tem uma notícia aí que, rapaz, me chamou a atenção, viu? E o Coutinho vai trazer ela assim que ele fizer a primeira entrada aqui no Jornal do Meio-Dia. Bem, deixa eu agradecer nossos queridos ouvintes que sempre me enviam mensagens aí, principalmente via direct, no Instagram. Obrigada, meus queridos, por toda essa atenção, por todo esse carinho. A você que sempre envia mensagens aí. Então, obrigada mesmo, tá? O Jornal do Meio-Dia, de 6 de outubro, está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Super Bolsa, consulte regulamento e concorra a bolsas de 100% para todo o curso. E um oferecimento do Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, cheias de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçados grátis. Super Moda, na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Bem, a partir de agora, nossos ouvintes ficam por dentro aí do que é manchete dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia ultrapassa 316 mil pessoas contaminadas pela Covid. Já são 6.953 mortos. Então, atualizando aí o boletim epidemiológico da CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. A Bahia registrou 565 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, uma taxa de crescimento de 0,2%. E 994 curados também, né, um aumento de 0,3% nas últimas 24 horas, segundo a própria CESAB. Então, dos 316.005 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, 302.916 são considerados curados. Então, ainda existem 6.136 casos ativos, tá? Então, isso aí envolvendo os 417 municípios baianos. Ainda lembrando que os municípios com maior coeficiente, em primeiro lugar, é sempre a capital, mas tem aí o interior se destacando: Ibirataia, Almadina, Madre de Deus, Itabuna e São José da Vitória, tá? Então, minha gente, alerta, tá? Que a pandemia ainda existe, ainda estamos vivendo uma pandemia, infelizmente.
Pois é, Correio da Bahia, Bruno Reis lidera, seguido de Isidório, Major Denise e Olívia empatam, informa Ibope em Salvador.
É a pesquisa eleitoral, né, para a Prefeitura de Salvador. Jornal Tribuna da Bahia, número de empregos na Bahia cresce 36% em um ano, diz Caged.
O Globo, corte de super salários com potencial de gerar até 15 bilhões de reais pode financiar a renda cidadã.
Jornal O Dia, país registra 323 mortes em 24 horas. Total chega a 146.675, né? Vem caindo aí o número de mortes por dia, né, no Brasil. Graças a Deus. A gente não vê a hora de dizer que acabou a pandemia, né, Marcos?
Verdade. Jornal Extra, o UFRJ inicia primeiro ensaio clínico do país para testar vacina BCG no combate à Covid.
Olha, tá aí uma novidade interessante vindo aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Folha de São Paulo, Trump deixa o hospital após 3 dias e pede a americanos que não temam o coronavírus. O Trump, né, o presidente aí dos Estados Unidos, que se contaminou com a Covid-19, chegou a ser internado, mas agora está bem, né?
Correio Brasiliense, 14 novas nomeações reforçam a intenção do Planalto de voltar à velha política do toma lá, dá cá.
Valor econômico, Banco Central recebe mais de 3,5 milhões, né, de chaves no primeiro dia de cadastro do Pix. Muita gente se cadastrando.
Eu fiz uma das minhas hoje.
Ah, eu ainda não tentei, vou tentar.
Jornal do Comércio, Justiça do Trabalho suspende retomada das aulas presenciais nas escolas privadas de Pernambuco.
Jornal Diário do Nordeste, após reunião com Guedes, senador Bitar diz que renda cidadã respeitará teto e terá aval do ministro.
E Jornal Zero Hora, Fux marca julgamento de recurso de Bolsonaro no STF para quinta-feira, dia 8.
Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, o seu Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço está no ar. E claro, vamos sempre abrir espaço para a participação do ouvinte. Daqui a pouquinho você já pode enviando aí a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 98829-1029 e nós vamos divulgá-la, tá? Estão suspensas as ligações telefônicas porque tem muita gente agindo de má fé, então a gente quer evitar esses problemas nesse período eleitoral, né? Então depois do dia 15 as coisas melhoram aí, você vai ter mais espaço, porque aqui sim, pelo ouvinte ter muito espaço aqui, ter voz e ter vez, né? Aí querem criar problema pra gente. Porque é impressionante, né? Anda direito, meu filho, anda direito, que ninguém incomoda ninguém. Ai, me deixe, Marcos Bezerra. É coisa.
Mandar um alô pra quem tá acompanhando pela fanpage, cara. Ah. A Lu Carvalho mandando boa tarde.
Beijo, Lu Carvalho.
O Marcos Oliveira, direto de Campinas, São Paulo, também
massa.
Tá acompanhando.
Ah, Marcos Oliveira, seu xará, Marcos. É. Direto de Campinas, São Paulo. Obrigada aí. Tá, mandar um abraço também. Pra Cabana Pinar e também pro Fabinho. Estão acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia. Um abraço. E para você que me mandou a mensagem, meu amigo, um abraço. Não posso falar o seu nome. Não há problema. É coisa. Me deixa. Olha, vamos de informação. Vamos deixar o povo bem informado aqui, que é muito importante isso, né, minha gente? Olha, ontem na segunda-feira, aqui no Jornal do Meio Dia, a gente costuma sempre divulgar aqui, obviamente, todos os dias, os boletins epidemiológicos das duas maiores cidades do sul da Bahia, né? Isso é certo, tá bom, Neilha? E aí, ontem a gente não tinha recebido o último boletim da Secretaria de Saúde de Ilhéus, tá? E eles foram chegar ontem, já mais tarde. Aí chegou o boletim referente ao dia 3 e também o boletim referente ao dia 4. Então, eu não tenho aqui ainda o referente ao dia 5, tá? Que é de ontem à noite. Mas, enfim, chegando aqui, a gente vai divulgando. Então, no dia 13, informa que são 6.944 casos confirmados, desde o início da pandemia até então, 302 casos ativos. E aí, são 6.343 curados. Aí, você pula para o dia 4, são 6.964 ativos, perdão, 6.964 casos confirmados desde o início da pandemia, e aí, curados, 6.343, ativos, 321. Então, está aumentando aí um pouquinho, né, a diferença. Os números de mortos aí, né, infelizmente, né, 240, e aí se mantém esses últimos dias esse mesmo número, e é uma triste realidade, Léo, ter esse número tão grande, assim como Itabuna, né, você passa no boletim epidemiológico de Itabuna, tem 279, gente, óbitos pela Covid-19, né, vira e mexe aumenta aí. E Itabuna, né, o boletim da Secretaria de Saúde do município informa que são 12.719 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia até então. Deste número já são 11.608 curados, 832 casos ativos. Itabuna está caindo aí os casos ativos, né? Começaram a cair agora, que bom. E, como eu disse, né, 279 óbitos, um número muito alto em relação a... Só um minutinho, daqui a pouquinho eu viajei aqui. Em relação à Covid-19, né? Bem, são 12 horas e 18 minutinhos, tá? Lembrando que já já você vai poder participar aqui através da sua mensagem de WhatsApp. Se prepara aí, ou então já manda ela logo, que a gente certamente vai divulgar. 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto aqui, mas vamos dar uma passadinha pelo Hospital Regional Costa do Cacau, o maior hospital do SUS, né, aqui na região sul da Bahia. Então, alunos de medicina retornam ao internato hospitalar no Hospital Regional Costa do Cacau. Na manhã de ontem, o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus recebeu alunos de medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, para o retorno ao internato hospitalar. As atividades dessa modalidade de estágio estavam suspensas desde o início aí da pandemia do novo coronavírus, né? O agente causador, né, minha gente, da Covid-19. A suspensão dos estágios atingiu os estudantes da área de saúde das instituições de ensino superior e aconteceu por questões relacionadas à biossegurança, sendo aplicada em toda a rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a CESAB. Com a determinação do secretário Fábio Vilas Boas, o Costa do Cacau e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, que é o IBDH, né, que administra o hospital, se articularam em juntos sob a coordenação da Escola Estadual de Saúde Pública para garantir o retorno seguro dessas atividades. Todo o trâmite de retorno do internato hospitalar atende aos requisitos jurídicos. O termo do edital da Escola de Saúde Pública da Bahia, também as resoluções da UESC. O Costa do Cacau organizou internamente diversos setores, como o Núcleo de Educação Permanente, que é o NEP, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMET, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, o CCIH, entre outros, para oferecer um ambiente seguro aos estudantes e pacientes. Então, durante o estágio, esses alunos de medicina das quinta e sexta séries, né, estágios aí, então, atuarão na emergência, né, pessoal aí do quinto semestre, sexto semestre, já atuando aí na emergência, enfermarias e unidade de terapia intensiva, que é a UTI, com atendimento diário e plantão, sempre sob supervisão de um médico qualificado e especializado em cada um destes setores assistenciais. Então, aí vão cumprir a disciplina Saúde do Adulto 1 e 2, com 600 horas de teoria e prática, com atividades assistenciais, aulas, discussões de casos, seminários, acompanhados e orientados por médicos do Costa do Cacau e também professores da UESC. A médica Rosângela Mello, coordenadora da Clínica Médica do Costa do Cacau e vice-coordenadora do curso de medicina da UESC, sinalizou que a unidade hospitalar adota as medidas adequadas para a realização do internato hospitalar. Ela disse o seguinte: observamos fluxo de equipamentos de proteção individual, EPIs, controle de procedimentos em biossegurança, paramentação, higienização, enfim, todos os requisitos possíveis para que possam garantir o máximo de segurança das atividades, destacou a médica Rosângela Mello. Inclusive, uma grande profissional, viu? Parabéns ao hospital aí por ter a doutora Rosângela como coordenadora da clínica médica, né? Realmente, grandes profissionais assim fazem a diferença. Olha, são 12 horas e 21 minutinhos. Vamos mudar de assunto e vamos acionar ele. O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, trazendo muitas informações do setor policial, né? Então, o Coutinho, inclusive, né? Tá sendo acionado? Tá certo. Pronto, enquanto ele é acionado, deixa eu adiantar aqui para vocês.
Tem um pessoal pela fanpage aqui também, já acompanhando ao vivo, Cátia. Salvador Batista, que está em Salvador, na capital, acompanhando. Um abraço.
Não é o Salvador que está em Salvador. Um abraço para você.
O Marcelo Araújo também, um grande abraço. O Paulo Góes aí também está acompanhando pela nossa fanpage.
Então, obrigada, viu, pessoal aí online, né, fanpage no Facebook. Beijo, pessoal, ó. Obrigada pelo carinho aí da audiência. O pessoal também pode acompanhar pelo YouTube, né? E quem pode... Quem quer apenas ouvir aí a rádio, né? Você tem o site da gabrielafm.com.br, tá? gabrielafm.com.br, sem falar também do nosso aplicativo que você baixa gratuito aqui no seu smartphone. Você pode baixar gratuito no seu smartphone. Ok, Acauana, então qualquer coisa aí pode acionar, tá? O nosso repórter Coutinho Neto. Ô Marcos, enquanto o Coutinho ele é acionado... Vamos aqui de informação. Ah, já foi já. Coutinho é muito rápido, né? A Cauana agilizando aí o processo para a gente poder colocar ao vivo o nosso repórter Coutinho Neto. Ele já está na linha, vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Primeiro eu quero desejar boa tarde ao Coutinho e já fazer uma pergunta, Coutinho. Me chamou a atenção essa informação, essa notícia que você tem aí para trazer para a gente, né, que é o caso... da PM, né, que a policial militar feminina, que inclusive era até digital influencer, ela foi morta pelo marido que também era policial. Isso ocorreu na cidade de Botirama, aqui na Bahia. É isso mesmo? Quais são as informações, Coutinho, que você tem para nós sobre esse assunto?
Boa tarde. Certo, Cátia, inicialmente, boa tarde para você também. Assim também como para você, Marcos Bezerra. Boa tarde.
Boa tarde, Coutinho. Um grande abraço.
Outro Marcos, boa tarde também para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Kátia, Marcos, você é do JMB. Realmente, esta notícia pegou toda a corporação baiana de surpresa. A polícia militar está enlutada com este fato terrível, lamentável, uma tragédia que acabou abalando não só o município de Ibotirama, onde o fato aconteceu, mas também o município de Bom Jesus da Lapa, de onde a policial que foi morta pelo marido era residente e era natural de Bom Jesus da Lapa. Mas, Kátia, Marcos, você do JMD, os fatos foram o seguinte: ontem, por volta das 12h30, o policial militar Edson Salvador Ferreira de Carvalho, lotado na Cipe Cerrado, matou a esposa, a ex-esposa, a policial militar Rafaela Gonçalves, lotada no 28ª Companhia Independente de Polícia Militar do município de Ibotirama. E após ele cometer este fato, ele acabou também tirando a própria vida. Hoje pela manhã, muita comoção envolvendo os municípios de Ibotirama e Bom Jesus da Lapa. O velório da policial Rafaela começou desde o dia de ontem. Dezenas de pessoas, viu, Marcos e Kátia, se reuniram na sede da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar em Ibotirama para prestar as últimas homenagens à policial militar Rafaela Gonçalves. A soldado, como eu acabei de falar, ela foi morta pelo ex-marido no dia de ontem. Admiradores, colegas da faculdade, amigos, companheiros de farda e outras pessoas levaram flores, velas e outras lembranças. Discursos e orações foram realizados em memória da policial militar Rafaela. Rafaela era uma pessoa alegre, que se mostrava sensível ao problema de todos, que gostava de todo mundo. Foi o que disse o PM, o tenente da Polícia Militar, o Vigílio, tenente Vigílio, da 28ª SIPM. Outros amigos da policial aproveitaram o momento para alertar sobre a violência, especialmente contra as mulheres, e disseram: não se calem, vocês não são menores do que nós homens, vocês têm voz, vocês têm vez, não sejam submissas a nada nessa vida, refletiu o soldado PM Barreto, muito emocionado. Inclusive, Kátia, como você falou, a Rafaela Gonçalves, ela era digital influencer, no caso, uma linguagem popular, era blogueira, tinha Instagram, e ela tinha cerca de 67 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Ela relatava o dia a dia do que é ser uma mulher, uma guerreira, como várias mulheres nós temos aqui em nossa região, como várias mulheres nós temos em todo o estado, na Bahia, na Polícia Militar, assim também como no Brasil. E Rafaela gostava, soldado PM Rafaela, gostava de relatar esse dia a dia heróico de que é defender a sociedade. A última homenagem a Rafaela Gonçalves foi nesta manhã, em Bom Jesus da Lapa, onde aconteceu o seu enterro. Todas as lembranças que foram entregues na sede da 28ª CIPM em Botirama foram encaminhados aos familiares da policial e senhor do Bonfim. Agora um detalhe: segundo informações, no mês de julho deste ano, o soldado Edson, o assassino da Rafaela, ex-marido, chegou a ser preso após agredir Rafaela. No entanto, ele foi posto em liberdade dias depois. Uma medida protetiva foi deferida em favor da soldado PM Rafaela, onde atuava em Ibotirama. Além de policial, a Rafaela incentivava também os seus seguidores na rotina de uma mulher na corporação. Ela tinha, como eu falei, 67 mil seguidores no Instagram e ela deixa duas filhas, uma de 13 e uma de 3 anos de idade. Nas redes sociais de Bom Jesus da Lapa, dezenas de pessoas publicaram mensagens de lamentação e apoio aos amigos e familiares de Rafaela. Já outros internautas destacaram que a morte da PM mostra que nenhuma mulher está livre, infelizmente, viu, Kátia, do feminicídio. Portanto, aí, este foi o desfecho trágico de uma mãe de família, de uma defensora da sociedade, de uma policial militar exemplar, de uma digital influencer, e acabou perdendo a vida tragicamente através das mãos do seu próprio esposo, viu, Kátia?
Pois é, Coutinho Neto, realmente você falou tudo aí, né? E triste situação. Independente de qualquer coisa, nada justifica, né? Você tirar a vida de alguém e tirar a sua própria vida. Então, que Deus tenha misericórdia aí, né? E de cada um deles aí. Enfim. E a gente também deixa aqui os sentimentos aos familiares, né? As duas famílias, né, Coutinho? São duas famílias que saem muito tristes, abaladas com tudo isso aí. Você tem mais notícias do setor policial para nós, Coutinho?
Sim, Cátia, temos mais notícias do setor policial, inclusive envolvendo outro feminicídio que aconteceu na cidade de Ivaí, já aqui em nossa região. E ontem, por volta do meio-dia e 30, a Polícia Civil de Ivaí, por meio do seu serviço de inteligência, prendeu por força de mandado de prisão preventiva, oriundo da comarca de Ivaí, a pessoa de iniciais EFJ, vulgo Caxixe. Ele foi preso porque é o autor de um feminicídio que ocorreu lá em Ivaí no dia 1º de outubro. E após o crime, o autor fugiu da cidade e estava foragido na zona rural do município. Na fuga, ele também furtou, roubou uma motocicleta Honda Bros, que foi apreendida pela Polícia Civil e devolvida ao proprietário também no dia de ontem. A autoridade policial representou pela prisão preventiva e após a decisão judicial, o feminicida, ele foi preso no dia de ontem, segunda-feira. Ele confessou o crime e disse que golpeou a namorada no pescoço com uma faca para se defender de uma agressão dela. O preso encontra-se à disposição da justiça. Ainda em relação ao setor policial, aqui em nossa região, no município de Floresta Azul, após a discussão familiar, uma mulher ainda não identificada tentou matar o próprio sobrinho a golpes de garrafa. Ela desferiu vários golpes na vítima. Um homem identificado como Christopher Santos, de apenas 19 anos de idade, que foi socorrido ao hospital de base em Itabuna. Floresta Azul, no ano de 2020, registrou até o momento 2 homicídios. Um empresário morreu e o amigo dele teve ferimentos graves em um acidente que ocorreu por 3 horas da madrugada do último domingo na BR-101, no município de Itabela, aqui no sul da Bahia. Josdete Reis de Oliveira, 39 anos, estava conduzindo o caminhonete S10. O veículo ficou descontrolado em um trecho perto do distrito de Montinho. Saiu da pista e capotou. Segundo a polícia, Josdete morreu ao dar entrada no hospital. O amigo dele ficou internado sob observação médica. A polícia ainda apura as circunstâncias do acidente. Em Belmonte, também no sul da Bahia, Cássio Ribeiro Borges Cua, de 30 anos de idade. O Cássio, ele era filho do ex-secretário municipal de esportes e também ex-jogador de futebol. Muito conhecido, viu, Marcos e Cátia, aqui na região do Cacau, o centroavante, grandalhão, o Fafá. Fafá, por sinal, já tive como oportunidade de transmitir vários jogos no qual ele participava nas equipes em que ele atuava. O filho dele, o Cássio, foi assassinado com vários tiros na tarde do último domingo na cidade de Belmonte, aqui também no sul da Bahia. A vítima estava sentada com 2 amigos em um banco na Avenida Beira Rio, quando foi surpreendida por 3 indivíduos que estavam naquele momento encapuzados. O Cássio não teve chance de defesa. Após a ação criminosa, os assassinos fugiram tomando rumo ignorado. Ainda segundo informações policiais, Cássio já tinha sido preso anteriormente na cidade de Belmonte, Canavieiras e também aqui na cidade de Ilhéus por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil já está investigando a autoria deste crime. Portanto, daqui a pouquinho retorno, hein, com a viatura da 102,9 de luto hoje pela policial Rafaela e também toda a corporação da Polícia Militar Briosa do Estado da Bahia. Mas eu retorno daqui a pouco com novas informações de polícia aqui no JMB. Com a informação que você precisa na hora do almoço e continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Com certeza você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais espaço para participação do ouvinte através do nosso WhatsApp, tá? 988291029. Envia sua mensagem escrita aí. Certamente vamos divulgá-la. Mensagens sérias, né? Sem gracinha, sem chacota. A Gabriela FM é uma rádio séria, meu amor, que valoriza, sim, o artista regional, tá? Não só toca as músicas, como os apoios nos eventos e ações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
O aniversário do Açaí chegou. Acesse aniversarioaçaí.com.br. A hora de retomar os planos tá aqui. Faça uma nova história.
Novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Na Big Ótica, fazendo seu óculos completo, a armação sai por R$49,90. E você ganha uma armação para doar a uma criança carente. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro, Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Não compartilhe copos, talheres ou pratos. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Está chegando o aniversário da Super Moda Ilhéus, de 5 a 10 de outubro. São 7 anos de loja, 7 anos de muito estilo e muitos descontos. E festa pra você! Estamos sorteando um ano de calçados grátis para comemorar essa festa em grande estilo. E se tem festa, tem as últimas tendências e as melhores marcas da moda. Tudo super facilitado em 12 vezes sem juros, de 5 a 10 de outubro. Aniversário 7 anos da Super Moda Ilhéus, em dois endereços, Calçadão Marques de Paranaguá e Calçadão Jorge Amado.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, está liberada a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, envia sua mensagem escrita para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi, é onde você tem voz e tem vez. Vamos divulgar as mensagens dos ouvintes, Marcos?
Olá, Kátia, no nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia Gomes. A Joerana está sem água. Pede para o carro pipa vir aqui, por favor.
Joerana sem água?
Isso.
Comunidade Joerana aí sem água. Vamos agilizar e colocar água pro povo lá, né? Imagine, nesse calor... E também em meio à pandemia, né, que a gente tem que tomar banho o máximo que puder, lavar as mãos principalmente, sem água fica difícil, né? Vamos liberar água aí para a Joerana. Tem mais?
Tem mais. Olá, boa tarde. Kátia, gostaria de lhe pedir para você avisar a comunidade que Maria Jape, que o ônibus voltou a rodar todos os dias, mas ainda não voltou aos horários normais. E avisar que dia 19 terá médico também na Maria Jato. Desde já agradeço.
E quem é que informa isso? Deixou o nome?
Não colocou o nome, não.
Tá bom, então. Então tá divulgado, viu? Tem mais mensagens dos nossos ouvintes? Vamos lá?
Boa tarde, Kátia, Marcos, sou Alice aqui de Sambaituba. Gostaria de saber sobre a vacina que eu ouvi vocês falando ontem sobre isso. Meu filho tem 3 anos e a caderneta dele está completa. Não tem nenhuma vacina atrasada. Eu gostaria de perguntar se essa campanha da vacina sobre a polio, será que ele toma, são para todas as crianças? Vocês poderiam me explicar melhor? Desde já, obrigada.
Olha, a campanha de multivacinação né? Principalmente para as crianças, eu divulguei ontem. O interessante é se você tiver o cartão de vacina dessa criança desde bebê, né, e sempre utilizou esse cartão, você leve e apresente. Lá vai ser avaliado se tem que tomar de novo, se já tomou, se não precisa, tá bom? É sempre importante. Eu sei que, a depender da idade da criança, e a mãe sempre tem, né, o mesmo cartão, ele sempre foi utilizado. Existem casos raros de pessoas adultas. Eu tenho o meu desde bebê, tá? Eu sempre levei o mesmo cartão, né? E aí tem espaço que não tem mais, né, Marcos? Aí você tem aquele extrazinho, sim, leva sim. Tudo e tal. Então, assim, é uma questão de ter organização. O importante é levar esse cartão aí para ser avaliado lá no posto, porque se tiver de tomar, vai tomar a vacina novamente. Se não precisar, não toma, tá bom? Mas leva lá no posto. Espero que o posto mais próximo de você tenha aí essa equipe, né, da vacinação, porque a gente sabe que em Ilhéus as coisas nem sempre são como deveriam ser, né, na normalidade. Tem mais mensagens, Marcos?
Tem mais aqui. Olha, boa tarde. Queria aqui pedir a ajuda de vocês. Sou moradora do distrito de Santo Antônio, em Ilhéus, onde não estão fazendo marcações de exames. Então, eu tive que vir para a central de regulação, onde me disseram ontem que o dia de marcar seria hoje. Então, hoje retornei à central para fazer a marcação e, chegando lá, não tem mais vagas. Quero deixar aqui a minha pergunta. Como é que fica o povo dos distritos em meio a essa pandemia, precisando fazer exames para cuidar de outros problemas de saúde que também existem, sem conseguir marcar os exames? Isso é um absurdo. Mandam a gente chegar cedo, nós chegamos mais cedo que podemos, pois não dá para madrugar na porta da central, até pelo fato dos horários de ônibus não serem os mesmos de antes, e a estrada, que está uma vergonha, que também não compensa em nada. Isso é um descaso com nós dos distritos. É uma enorme falta de respeito e de consideração com, pelo menos, a saúde do povo. Não aguentamos mais ser diminuídos e tratados com esse descaso absurdo pelo poder público. A saúde pública é uma vergonha.
Precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa, né? Porque é o espaço do ouvinte, tá aí a indignação do ouvinte, né? Relatando a realidade em Ilhéus, né? Dificuldade para marcar um exame. Ou nunca tem cota, ou tem que sair da sua área em outro local, ir na central de regulação e não consegue. É um descaso, é muito triste ver tudo isso, né? E aí vem dizer que tá tudo lindo. Pelo amor de Deus, ninguém é bobo não, gente. Ai, ai. Tem mais mensagem aí pra jogar?
Boa tarde, Marcos, Kátia. Manda um alô pra Roque Carlito e toda a galera do Pé de Serra, somos seus ouvintes.
Roque Carlito, no Pé de Serra, um abraço para vocês, obrigada aí pela audiência, continue sintonizado aqui no Jornal do Meio Dia, viu? Um abração mesmo para todos vocês aí em Pé de Serra.
Celão também lá de Serra Grande está sempre ligado.
Celão, obrigada, viu, Celão? Aí em Serra Grande acompanhando a gente, aproveitar e mandar um beijo especial para essa família que eu amo, aí em Serra Grande, meus queridos amigos mineiros, Fabiola, o esposo Alan, tem também seu Edson. Fabíola, seu Edson, que bom, viu, que tá tudo ok. Beijo no seu coração, viu? Um beijo pros meninos também, Fabíola, o Lucas e o Gabriel, tá? Um beijo pra toda a família. Saudades.
Tem mais? Boa tarde, Kátia, Marcos. Manda alô pra Elaine, Vanusa, Vanessa, Miguel e Nailza, de Sapucaíra e Léus.
Peraí, vou ver se eu decorei. Elaine, Nailza,
Vanusa,
Vanessa
e Miguel.
Essa galera toda de?
Sapucaíra.
Um abraço pra vocês aí. Obrigada pela audiência. Um abração pra todos de Sapucaíra, Sambaituba. Alô, Gilson, o homem de Sambaituba. Banco do Pedro, Japu, Vila Cachoeira, Banco Central, Pimenteira, um abraço para esse povo. Ah, eu quero mandar um beijão para os amigos indígenas ali na região de Olivença ali. Um abraço para vocês, estou sabendo, viu? Que não perdem o Jornal do Meio Dia. Obrigada pelo carinho, receber as mensagens. Um beijão para vocês, tá? Obrigada mesmo aí, meus irmãos indígenas. Aqui tem escola sangue indígena aqui, viu? Filho de pai e mãe, viu? De pai e mãe. Tem mais mensagem, Marcos Bezerra?
Tem mais. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Mais uma vez, venho aqui reclamar da situação que deixa nós moradores, pedestres e também ciclistas com medo e, ao mesmo tempo, com raiva de certos motoristas, caminhoneiros, motoboys, motoqueiros. Sou morador da rua que dá acesso à Nova Ponte pela parte do Pontal. queria falar sobre os carros, motos entregas, né, caminhões que não respeitam o limite de velocidade e nem os pedestres e tentam passar na faixa de pedestre. Os caminhões passam numa velocidade tão grande que a gente está vendo a hora de acontecer um estrago feio. Já vi até dois caminhões pararem na pista e fazer pega para ver quem chega primeiro na ponte.
Que isso?
Sem falar de motoboys que não respeitam ninguém e os entregadores de delivery que esses passam que nem um louco, né? Tem carros aqui, final de semana, que fazem pega a partir das 8 da noite e daí por diante. O Ricardo Oliveira do Pontal reclamando.
Olha aí, eu peço a superintendência de trânsito para fiscalizar isso, né? É obrigação aí do órgão de trânsito do município fiscalizar essa questão, acompanhar, né, multar que se tiver de multar. Tem que fazer o trabalho de vocês aí, viu, em relação a isso. Fiquem de olho, tá? E se são imprudentes, multa neles. Imprudente não tem que ter vez, não, tá? Pelo amor de Deus, viu? É coisa. Me deixa. 12 horas e 45 minutos. Vamos de informação aqui, notícia para os nossos ouvintes. Olha, no noticiário estadual, Marcos, por favor, traz a informação para a gente aqui sobre o que ocorreu no oeste da Bahia. Empresários são baleados após discussão. Né? E você traz esses detalhes para nós?
Pois é, dois empresários foram baleados durante uma discussão na segunda-feira, ontem, dia 5, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. De acordo com informações da polícia local, os suspeitos de atirar são dois irmãos, que também são empresários. Ainda de acordo com a polícia, o caso aconteceu em um porto, né? Ou melhor, um ponto de combustível no Jardim Paraíso, durante uma cobrança de dívida em um posto de combustível. Segundo o delegado Joaquim Rodrigues, os irmãos se apresentaram com um advogado na delegacia e relataram que foram agredidos com golpes de facão pelos outros dois empresários e revidaram atirando. A pistola usada no crime foi apreendida. Um dos empresários baleados, identificado como Márcio de Almeida Oliveira da Costa, de 34 anos, foi atingido com dois tiros no abdômen. Ele foi levado para o Hospital de Barreiras, onde passou por uma cirurgia e está fora de perigo. O outro empresário, identificado como Edivaldo de Almeida Barros, 60 anos, foi atingido com um tiro na perna e está internado numa clínica de Luiz Eduardo Magalhães. Os dois irmãos suspeitos de atirarem foram liberados após serem ouvidos. Os homens baleados vão ser ouvidos pela polícia quando tiverem alta médica.
Ai, ai.
A briga foi
feia. Foram ouvidos e liberados, né? Por que será isso?
Se realmente foram agredidos com um facão, como eles falaram, né? O delegado entendeu legítima defesa, mas é preciso comprovar tudo, né?
Com certeza, né? Olha, não é terra sem lei não, viu? A Bahia, viu? Ai, ai. 12 horas e 46 minutos, nessa linha aqui do setor policial, a gente vai aproveitar então e acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje. Ah, que houve? Vamos tentar?
Vai entrar em contato.
Daqui a pouco? Tá, então vamos de WhatsApp, mensagens aí dos nossos ouvintes. Vai tentar? Beleza, tá. Assim que conseguir, pode transferir aqui, a gente coloca o Coutinho Neto, nosso querido repórter. Ô Coutinho! Você tá ouvindo, eu sei, né? Renatinho tava aqui hoje falando, né? Que do Yakisoba de Carmen. Eu até hoje estou só na vontade. Não experimentei ainda. Aguardando, viu? Então, a gente não deve estar indo pra casa dos outros, mas a gente recebe a quentinha, viu? Não tem problema não. Né, Marcos?
Isso. Ah. Pela nossa fanpage, Kátia, Sônia Oliveira Ferreira manda boa tarde, Kátia Marques. Muito bom mesmo. O Jornal do Meio Dia. E aí ela colocou aqui, muito triste mesmo, Coutinho, como é que pode tirar a vida de uma pessoa? Que é isso, gente, um absurdo.
Verdade.
Então ela está lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Ilhéus.
Acompanhando a gente, né? Isso. Obrigada aí, minha querida, pela audiência, um abração para você. E você falou certo aí, viu? Independente de qualquer coisa, nada justifica você tirar a vida da pessoa. Nada justifica, tá?
A Magnólia Pereira também está aqui acompanhando pela fanpage. Um absurdo, né, que não mude as leis desse país. Aqui em Ilhéus eu soube de um caso que um agressor pagou fiança e foi liberado. Algumas ainda perdoam e voltam. E o fim nunca é bom.
Verdade. Meus amores, não aceitem agressão, não, meninas, mulheres, queridas, aguerridas, tá? Denunciou, vá à frente. Porque se você aceita a primeira, meu amor... vão acostumar a fazer pior, tá? O nosso repórter Coutinho está de volta com mais informações pra gente do setor policial. Vamos lá, Coutinho. Vamos lá com o Tio Neto, ele tá na linha, tá me ouvindo?
Alô, Coutinho?
Ficou mudo. Ah.
Vai ligar novamente.
Pronto, vamos aguardar aí enquanto transfere. Tenta colocar Coutinho na linha. Dá uma passadinha no WhatsApp, Marcos, 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi, onde os ouvintes fazem a sua denúncia ou reclamação. O que é que tem aí, Marcos Bezerra?
Manda alô um monte de aí, né? Um alô pra Miriam, do bairro Califórnia, em Itabuna, que tá na sintonia, Miriam, né?
Ela até me perguntou aqui, qual é o site mesmo? Eu vou sair, eu quero ouvir, continuar ouvindo o Jornal do Meio Dia. Eu falei, gabrielafm.com.br, www.gabrielafm.com.br, você acompanha, escuta tudo que está no ar aqui na Gabi, viu? Mais mensagens.
A Maria Nilza, tô precisando de uma cadeira de rodas para meu filho, ele tem uma só, que não dá para sair com ele. Ele é especial e toma remédio controlado. Moro no Teotônio Vilela, na Travessa Santa Bárbara, número 96. Telefone para contato é o 739-9125-2078.
Pronto, já encaminha essa mensagem aí, Marcos, para a gente tentar ajudar aí essa senhora que precisa de uma cadeira de rodas para o seu filho. Bem, agora acho que ele está na linha, né? Coutinho Neto, está na linha?
Ainda não? Não.
Ah, tá, beleza. Vai continuar tentando ali a transferência, entrou uma outra ligação ali. E a gente está liberando a participação do ouvinte pelo WhatsApp, tá? 988291029. Que aí fica tudo beleza, todo mundo participa democraticamente, tá? Para não ter confusão nessa questão eleitoral. Chega! Agora será que vai? Dole uma, dole duas. Coutinho Neto está de volta à linha. Vão com mais notícias para nós do setor policial, né, Coutinho?
Ah, sim, agora beleza. Tranquilo.
Vem, Coutinho.
Tentou a ligação ligada, caía, mas agora estamos aqui de volta com novas notícias do setor policial. E garantindo, viu, Kátia, Marco, Renatinho, meu filho, esse Apsoba, essa semana vai sair. Com certeza.
Mas não é pra Renatinho, não, é pra mim.
Feriadão prolongado, a gente aí, vamos providenciar com Dona Carmen, que é bem bacana, tá certo, Kátia, Marcos e Renatinho?
Ok.
Vamos lá, então, trazer agora as notícias da nossa segunda participação com a nossa viatura da 102,9 já sendo acionada para trazer as informações do setor policial. Município de Ibirataia, um homem conhecido pelo apelido de Léo foi morto a tiros naquele município. Segundo foi divulgado, a vítima foi baleada no bairro Mirassol e chegou a ser socorrido para o hospital local, mas não resistiu e acabou indo a óbito. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime e tampouco a sua motivação. Léo era pedreiro e trabalhava para a Prefeitura Municipal de Ibirataia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. No Recôncavo Baiano, município Governador Mangabeira, um homem identificado como Antônio de Jesus dos Santos, de 45 anos, morreu após ser atingido por golpes de arma branca no início da manhã de ontem, segunda-feira. O autor dos golpes é um morador identificado como Aloísio da Purificação, um idoso de 80 anos de idade. Antônio teria arrombado o imóvel do idoso pela segunda vez, quando foi surpreendido por golpes de facão vindo a óbito no local. O corpo foi removido pela equipe do DPT para o Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. O idoso foi conduzido à delegacia territorial lá de Governador Mangabeira. Aqui em nossa região, um fazendeiro morador da cidade de Ubatã teve 41 cabeças de gado furtadas na madrugada de ontem, segunda-feira, em sua propriedade rural, que fica localizada na região do Cruzeiro, zona rural do município de Ubaitaba. Segundo informou a Polícia Militar, os bandidos utilizaram um caminhão para fazer o translado dos animais. O pecuarista, que não teve o nome revelado, registrou o boletim de ocorrência ainda na manhã de ontem na Delegacia Territorial de Ubaitaba. Não foi informado o valor do prejuízo, mas estima-se um prejuízo superior à casa dos 100 mil reais. A Polícia Civil apura o caso desta boiada que foi roubada na zona rural de Ubaitaba. No município de Gandu, um grave acidente envolvendo duas motos resultou em uma vítima fatal. Este fato aconteceu na BR-120, próximo ao local conhecido como Matadouro. Segundo as informações, Fábio Almeida, de 42 anos, estava sem capacete e teria saído de casa para prestar socorro a um vizinho que não estava se sentindo bem. Fábio, o condutor da moto, morreu na hora. Já a segunda pessoa não identificada teve ferimentos graves e foi transferido pelo SAMU junto com outro motociclista envolvendo neste acidente. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. Muito bem, dona Kátia, muito bem, senhor Marcos, muito bem, vocês do Jornal do Meio Dia. Boa tarde para todos, voltaremos amanhã, neste mesmo horário, com novas notícias de polícia aqui no JMB. Com informação que você precisa na hora do almoço, e eu volto para ela, Kátia Gomes, e eu volto para ele, Marcos Bezerra.
Tá bom, Coutinho, obrigada, viu, meu filho? Até a edição de amanhã, se assim Deus nos permitir. São 12 horas e 55 minutos. Vamos dar uma passadinha novamente no nosso WhatsApp, 988291029, onde os nossos ouvintes podem deixar mensagens, né? Que é que o ouvinte tem voz e tem vez. O que, que tem aí, Marcos?
Tem mais aqui, boa tarde. Sou o Lucas, do São José Ilhéus. Já tem 3 dias que não cai água aqui.
Ixi.
Mas quando vem para cobrar, né, não perde um dia.
É. Após.
São José, né?
São José sem água, hein? 3 dias sem cair. É o que? Embasa? Alô, Embasa. Vamos ajudar aí o povo. No São José sem água. Há 3 dias que não cai. Mais mensagem.
Boa tarde, Kátia. Os ônibus de Sambaituba ainda muito cheios. Cadê a empresa? Coloca mais ônibus no horário de 4 horas, por favor.
O pessoal de Sambaituba já reclama dessa questão aí, né? Então vamos ajudar aí o povo, pelo amor de Jesus. Vamos liberar os ônibus aí, porque o povo não tem que pagar esse pato não, tá? Se a prefeitura e as empresas, né, não estão em alinhamento, o povo não tem nada a ver com isso.
O Antônio manda boa tarde, Kátia Marcos. Os horários dos ônibus voltam ao normal quando? Até agora nada. Castelo Novo só tem 2 horários e 3 vezes na semana. Os nossos governantes não falam nada.
Tá vendo aí? Se eu dizer mal alguma coisa, não precisa, né? Quem é usuário aí do transporte público é que sabe da situação real, né? Se tem ou se não tem ônibus, para realmente atender a demanda. Mais mensagem. Vamos lá.
Olha, eu quero saber também quando a escola municipal vai reformar, mesmo porque o prefeito só fica enganando os alunos com essa história, né? Já tem muito tempo. Quero saber quando as aulas vão voltar. Tem como me informar?
Não temos a informação oficial, porque esse tipo de informação tem que ser divulgada pela prefeitura, né? Divulgando que as aulas presenciais vão retornar, né? As aulas mesmo, né? Porque acho que não está tendo aula de jeito nenhum, não é isso? Na rede municipal?
Eu creio que sim,
é. Né? Acho que nem via, nem remotamente.
Nem online, né?
Porque o Estado está fazendo, né? Remotamente aí, online. Complicado,
boa,
né?
Boa tarde, por favor, me ajudem com Dona Embasa. A nossa dificuldade, falta de respeito e descaso com nossa ligação de água, né? Contagem do relógio, onde não cai água.
Onde é?
Não o colocou local? Não, o local. Tem que colocar o local aqui, nome, pra gente identificar.
Mais mensagem.
Deixa eu dar uma olhada. Boa tarde, Marcos, Kátia. Manda um grande abraço para todos de Aritaguá e Serra Negra, distrito de Sapucaíra.
Um abraço aí pro distrito... Não, faz parte de Sapucaíra, o nome do lugar onde? Serra Negra?
Serra Negra.
Primeira vez que alguém fala desse local aqui. Serra Negra, em Sapucaíra. Um abraço aí pro povo acompanhando o Jornal do Meio Dia. Mais mensagens?
Kátia, Marcos, deixa eu dar uma olhada aqui. Não
dá, né? Não. Pula aí, vamos lá. Cuidado com as mensagens que vocês mandam, viu? Tem coisa que não dá não para divulgar, meu povo.
Kátia, quem mandou aviso foi Ivan Dilma. Manda um abraço aí, o povo de Maria Jape, a comunidade aqui ligada em vocês.
Obrigada, meus amores. Ivan Dilma e a galera...
Ivan Dilma mandou aviso sobre os ônibus, né? Que voltaram a rodar. Mas não estão nos horários normais lá.
Ah, tá bom. E o pessoal de Maria Jape, não é isso, Maria Jape?
Isso.
Todo ligado no Jornal do Meio Dia, um beijo pra vocês, obrigada mesmo pela audiência, tá? Continue conosco.
Boa tarde, Kátia, aqui é Enio, do Nelson Costa em Ilhéus. Eu sou fã, não perco nenhum dia o seu programa. Eu acho as coisas, a coisa mais linda quando você fala a verdade. Se você puder, manda sempre um alô pra mim.
Como é o nome dela?
N, do Nelson Costa.
N?
Isso.
N, do Nelson Costa. Um beijo pra você, minha linda. Moramos digamos, perto, né? Na Zona Sul também. Beijo pra você, Enio. Beijão mesmo, tá? Obrigada por todo esse carinho. E a galera aí do Nelson Costa, um abraço. Tem mais alguma mensagem? A gente pode ir direto no Noticiário Nacional.
Mais uma boa tarde. Meu nome é Laís Vieira de Souza. Ontem eu perdi minha bolsa com os documentos dentro. Se alguém tiver achado, entrar em contato comigo pelo número 988878465. Repetindo, 739-8887-8465, no bairro Nossa Senhora da Vitória. A bolsa está com minha identidade e meu CPF. Ela deve ter perdido lá no Nossa Senhora da Vitória.
Vamos repetir o nome dela, Marcos?
A Laís Vieira de Souza.
Laís Vieira de Souza, tá? Quem encontrou os documentos de Laís Vieira de Souza, pode ligar aqui para a rádio ou para o número
988878465.
Pronto, 88878465 é o telefone da Laís aí, tá, minha gente? Vamos ajudar. Marcos, vamos falar de uma notícia de hoje. Sementes misteriosas entregues no Brasil têm fungos, ácaros e possíveis plantas daninhas, diz governo. Então, o Ministério da Agricultura informou hoje que foram encontrados fungos, ácaro e até possíveis plantas daninhas nas sementes misteriosas enviadas aos moradores aqui do país, tá? O governo diz que até o momento foram recebidos 258 pacotes de sementes não solicitadas. Moradores de 24 estados brasileiros e também o Distrito Federal já tiveram relatos do problema. Apenas Maranhão e Amazonas não tiveram relatos de casos de sementes misteriosas. Da investigação feita pelo Ministério da Agricultura, até agora foi identificado que as sementes de um pacote apresentaram ácaro, 25 embalagens mostraram 3 fungos diferentes, 2 pacotes com bactérias, 4 pacotes com possibilidade de plantas daninhas não presentes no país e ainda não há a identificação de quais são essas bactérias e fungos, pois os materiais seguem análise no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiânia, referência no assunto. O Ministério da Agricultura espera terminar a avaliação dos materiais em até 30 dias. Quando o risco é desconhecido, o risco é máximo. Por isso que a gente pede para que a população não plante essa semente. Quem disse isso foi o diretor do Departamento de Serviços Técnicos do Ministério da Agricultura, o José Luiz Vargas. Ele disse ainda, a gente coloca a nossa agropecuária em risco, nossas florestas em risco e a gente não sabe o potencial de risco e dano desse material. Bem lembrado, então muito cuidado, minha gente. Tem mais informações sobre os riscos para as pessoas e produção, né, Marcos?
Sim, o Ministério da Agricultura afirma que trabalha em conjunto com o Ministério da Saúde para monitorar possíveis riscos das sementes para as pessoas. Como é um material sem controle, ele pode ter sido tratado com produto químico ou plantas com alguma toxicidade. Pode ter risco de intoxicação da pessoa ou de um animal doméstico. As pessoas não devem manusear o material, explica o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal. Segundo o governo, não é possível afirmar que o envio de sementes seja uma ação proposital para prejudicar a agricultura brasileira, o chamado agroterrorismo. Mesmo assim, diz que existem riscos à atividade. Não temos elementos para afirmar que é uma ação intencional para introduzir algum organismo que seja prejudicial, mas o risco existe. Os primeiros resultados nos apontam que a gente vai precisar aprofundar a identificação das sementes, diz Leal. Tem suspeita de fraude, né, nos Estados Unidos, onde os pacotes também chegaram. O Departamento de Agricultura, USDA, em inglês, trabalha com a possibilidade de que as encomendas indesejadas estejam relacionadas a uma fraude conhecida como brushing. O governo brasileiro diz que também considera essa possibilidade e que está em colaboração de outros países para investigar a situação. O brushing é essencialmente o envio de mercadorias não solicitadas com o objetivo de registrar compras falsas. A semente, no caso, apenas cumpre a finalidade de não deixar o pacote vazio. Isso explicaria por que as autoridades até agora não encontraram sinais de tentativas de bioterrorismo ou contaminação.
Mas eu acho muito perigoso, muito estranho, né, enviar logo sementes, né? Já que encontraram ácaros, fungos e bactérias, a gente tem que ter muito cuidado. E quando ele pede para não plantar, né, que pode prejudicar o solo e o animal, teve um caso desse, se não me engano, em Goiânia, a proprietária, a mulher que recebeu o pacote, ela plantou. Né, nasceu a planta, o gatinho dela comeu, passou mal e morreu, né? Então, não é bom sinal. Olha, gente, em relação aos cuidados, o Ministério da Agricultura reforça para que a população tenha cuidado e não abra encomendas recebidas pelo correio de pacotes de sementes não solicitadas, seja qual for o país de origem, tá? Independente de onde está vindo, não só da Ásia. Quem receber em casa sementes provenientes do exterior deve entregar o material para uma das unidades do Ministério da Agricultura, no seu estado, ou algum órgão estadual de defesa agropecuária. No caso da Bahia, nós temos a ADAB, tá? Procura a ADAB aí no seu município, no município mais próximo, e entregue. Não abra, não jogue fora, muito menos plante, tá? Isso é muito sério, viu, minha gente? Olha, 1h04, a edição dessa terça-feira do Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma belíssima tarde, que esse dia lindo permaneça, né, na sua vida aí, que aproveite esse dia lindo. E claro, se Deus nos permitir, amanhã, às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Então a edição dessa terça-feira, dia 6 de outubro, fica por aqui e foi um oferecimento da rede UniFTC. Super Bolsa, consulte regulamento e concorra à bolsa de 100% para todo o curso. E um oferecimento do Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender, cheias de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçado grátis. Supermoda, na Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço a você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.